Chegou o outono, por sinal bem arrenegado, desmentindo a fama de ser a melhor estação do ano cá por estas paragens. Tempo áspero, ventoso, chuva, umidade, como se está vendo. Desde meados de setembro que não se ouve o canto das aves por esses campos. Emudeceram até à primavera, com exceção de alguma vinagreira solitária, empoleirada num muro ou nos fios elétricos, canto triste, como a triste avezinha. Os gorjeios, encolhidos e desconfiados, agrupam-se, muito chegados uns aos outros, bico voltado ao vento, preparando-se para a grande jornada que vão empreender mais dia menos dia, rumo a sueste, segundo dizem aqueles que têm a sorte de os ver partir. Procuram terras da África, costas onde não chegam os vendavais do oceano e, sobretudo, onde abunda o peixe miúdo de que eles vivem. Os cagarros não tardam também a aparecer em pequenos grupos, perto da costa, prestes a debandar dos nossos mares, nos começos de novembro, para mares mais calmos lá para o sul. Não lhes faz falta alguma terra firme, pois no mar comem e no mar dormem, baloiçando-se suavemente na calema nas prolongadas horas de repouso. O afrouxamento da vivacidade das aves impressiona ainda mais agora que, de ano para ano, se vai acentuando um declínio no número daquelas que estávamos habituados a topar pelas costas, pelos caminhos e pelas matas. Esta diminuição é patente para todas as espécies, desde os estorninhos que desapareceram por completo de algumas terras e pastos onde volteavam à roda das redes na caça à mosca, até aos canários, que já só aparecem em pequenos bandos, rebuscando sementes de ervas daninhas nos cerrados onde, dentro em pouco, serão semeados os outonos. Dos milhafres nem falar, só de longe em longe se avista algum a dar sinal de que ainda não se acabaram de todo. Mas para lá vamos. O nosso interesse volta-se agora, principalmente, para as aves de passagem, aquelas que só cá vêm parar arrastadas por vendavais ou desnorteadas. A um e outro lado deste vasto oceano em que vivemos, ao longo das costas ou não longe delas, tanto a leste na Europa como a oeste na América, milhares e milhares de aves de variadas espécies se deslocam de norte para sul. Abandonam as terras frias do norte, onde uma agradável primavera e um verão propício lhes permitiram procriar e ver medrar a prole, para buscarem paragens lá para o sul, onde haja bom tempo e comida farta, enquanto as regiões de onde vêm estão cobertas de neve. Não são isentas de reveses estas longas travessias que algumas das pobres aves não podem vencer, deixando-se arrastar para o meio do oceano de rumo perdido. Muitas acabarão por ser tragadas pelas ondas, esfomeadas, esgotadas de forças. Não, mas algumas terão a sorte de avistar terra e abatem o voo em algumas das nossas ilhas. Estão salvas da refrega que as desnorteou, mas não estão salvas da espingarda do caçador ou da curiosidade do naturalista ou do seu zeloso mandatário. Última morada de algumas será a vitrina de um museu. A ciência não hesita tantas vezes em sacrificar homens que a cultivam, quanto mais as pobres aves inofensivas. Esta justificação é cabida, agora que estamos sempre à espera de nos ser comunicada a captura ou simples observação de alguma das tais aves transviadas, para podermos aumentar o conhecimento já existente das espécies migradoras que vêm para os Açores. Conhecimento ainda deficiente, pois que nunca foi devidamente organizado, como acontece noutras terras, um trabalho metódico de observação de tais aves. E, como também é nosso costume, damos aqui agora a notícia das mais interessantes observações ou capturas de aves estranhas que vieram ao nosso conhecimento desde março, a última vez em que nos ocupámos deste assunto aqui no emissor do Rádio Clube. Não foram numerosas as aves observadas ou capturadas, mas a série delas, embora pequena, é das mais interessantes. Em 7 de maio, comunicou-nos o nosso dedicado amigo, Reverendo Sr. Padre José Alves Trigueiro, que 2 dias antes havia sido capturada na Ilha das Flores, onde ele habita, uma pequena ave que ele próprio, ornitologista amador de bastante mérito, havia classificado como pertencendo à espécie Caradrius apricarius. Classificação com que concordamos em presença da minuciosa descrição da ave que nos enviou. A douradinha, assim se chama ela, é ave de passagem no continente, ficando muitas delas por ali durante o inverno, mas aqui nos Açores apenas conhecida por 2 exemplares conservados no Museu de Ponta Delgada. Pareceu-nos estranho o aparecimento desta ave em maio, mas aconteceu que nesse mesmo mês nos havia sido assinalada a presença de uma ave no calhau do Poço da Luz, aqui na Terceira, que, pela descrição do Sr. António de Sousa, morador na Canada de Pombal, seria também, porventura, uma douradinha. É interessante notar que o Sr. António de Sousa nos deu uma descrição escrita da ave, focando precisamente os sinais mais característicos dela, nomeadamente a cor dourada do dorso, que é típica e de onde vem o nome da ave. Na atual nomenclatura, a douradinha tem o nome científico de Pluvialis apricarius. Em 28 de maio, assinalou-nos outro nosso bom amigo da Ilha das Flores, o Sr. Jacó Tomás Pereira, ter sido abatida naquela ilha uma ave que podemos determinar, pela descrição e desenhos enviados, ser uma andorinha dos beirais. Não é a andorinha vulgar que vem por aqui às vezes, é a andorinha dos beirais, a Adelicon urbica, ave também raríssima por estas paragens, pois apenas existe um exemplar único no Museu de Ponta Delgada. A primeira ave assinalada já dentro agora do período das migrações de outono foi um abibe, um Vanellus vanellus, observado pelo nosso prestimoso correspondente e amigo da Ilha do Corvo, o Sr. Fernando Rocha, no dia 7 de setembro. É ave de passagem das mais comuns, havendo, contudo, a notar ter sido observada apenas uma ave isolada, quando é certo que os abibes passam por aqui em bandos, às vezes numerosos. O último registro, e bem interessante que ele é de um ganso bravo, recolhido no mar no dia 4 deste mês de outubro, e entregue ao Sr. José Albino Fernandes, que teve a amabilidade de nos vir mostrar a bela ave, que ele mantém com outras no seu quintal e parece adaptar-se ali, o que aliás não é estranho acontecer com gansos bravos, mas não desta espécie. Na realidade, o ganso que tivemos oportunidade de observar detidamente pertence a uma espécie que até agora nunca foi assinalada nestas ilhas. É um Anser arvensis, ou antes assinalado por Anser fabalis, que nidifica na região ártica da Escandinávia, Finlândia e Rússia, vindo para o sul em setembro e aparecendo no continente com certa frequência e mesmo alguma permanência. E agora ficamos à espera de mais aves ou de mais comunicações de que a seu tempo daremos conta.